A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontenelle e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Quarta-feira, Saia Justa ao vivo para você nesse 12 de abril. Dia de quê? Dia do humorista. Uma ocasião perfeita para nossa convidada, Dani Calabresa! Dani, uma alegria ter você aqui no nosso sofazão, celebrando a arte de fazer rir, arte que eu admiro bastante. Acho bem difícil fazer rir.
Difícil.
Eu acho difícil.
Eu acho difícil. Quer dizer, eu acho que lá no fundo, eu acho que é fácil, porque eu amo fazer, mas quando me pedem para explicar, eu penso, meu Deus, que difícil, sabe assim? Tem alguma técnica? Não, é o que eu acho que é divertido, mas eu acho que na maioria das vezes é a gente se permitir se expor e desconstruir. Eu acho que a gente tem muito medo de passar vergonha.
Sim.
Então, esse já é um ótimo começo. A gente tem medo de pagar mico. Uhum. A gente tem medo de falar em público. A gente tem medo de levantar e cair. Para o comediante, isso tudo é um material muito rico. Porque se tiver um tombo, melhor ainda. Se alguém der uma bola fora, melhor ainda. Então, o ridículo é belo, gente.
A obrigação de ser engraçada é peso?
A obrigação de ser engraçada é... Opa, amor, imagina, você está completamente lá, sem inspiração, não, chateada.
Você, cenas do aeroporto, conta uma piada aí, porque tem gente que acha que fazer humor é saber contar piada. E tem muito humorista aí que não sabe contar uma piada.
Amor, eu não conto piada.
É.
Eu faço stand-up,
conta uma piadinha.
Por favor,
Liga,
por favor.
Sabe, conta aquela
do papagaio. Processa uma pessoa pra mim, eu quero que você ajude com isso.
Agora.
Por favor, avalie umas coisas aqui pra mim.
Quero
você
botar
sabe...
vocês na roda também.
É, vem.
Oi, Bela, tudo bom?
Tudo
Aqueceu?
Bem.
Oi, Gabi. Gabi, hoje tá nível Gabi Pistola, tem esse personagem,
tá?
Oi, Lari.
Oi, minha linda.
Eu quero dizer uma coisa, para que fique claro ali na edição. Não foi a petulância de participar do The Masked Singer, foi a petulância de não me contar. Mas a gente vai se acertar ainda sobre isso. Eu quero saber de vocês, fazer rir, então, no dia a dia, né, nas nossas vidas, é algo planejado, é tipo um objetivo de vida, ou vocês acham que tem que nascer mesmo com esse dom do humor cotidiano?
Acho que fazer rir é espontâneo. Eu acho que tem que ser espontâneo. Assim, eu não sou... A minha profissão não requer que eu faça os outros rirem, né? Tem essa...
Embora você produz uns memes ótimos pra gente.
Então, aí fazem de mim.
É, fazem.
Fazem de mim.
Involuntariamente.
É. Mas eu acho que tem que ser espontâneo, assim. Mas eu faço as pessoas rirem. Eu acho que o meu jeito e tudo... Por ser muito espontânea, acabo fazendo. Você, acabo virando piada.
Você é solar, não é piada, é diferente.
Ela é
você
mesmo.
É uma pessoa solar. E você, Gabi?
Eu acho que eu sou mais engraçada do que as pessoas supõem. E a Dani estava falando.
Opa!
Ela é, amigos, ela é.
Ela é. A Dani estava falando.
Eu falo,
sobre...
as pessoas não acreditam. Elas falam assim, você jura? Porque eu falo, gente. É aquilo lá que vocês veem, mas ela é engraçada, ela tem bom humor, ela é sarcástica. A Gabi Pistola que hoje baixou nela tava hilária. Vamos ver o que vai acontecer aqui no decorrer do percurso.
E eu faço assim, eu faço umas dancinhas ridículas. Eu não tenho medo do ridículo.
Sim.
Eu sou muito mais leve, eu acho, do que as pessoas supõem. Tem gente que acha que eu passo o tempo inteiro falando coisas cabeçudas. Nunca tô assim. Só quando o contexto exige, mas se não...
Você então, é Lari? Lari é...
O quê?
Ó,
desse jeito aí, ó.
O quê? Lari é... Não, não sei fazer graça, gente.
Amo o seu humor, amo.
Se eu tivesse que viver disso, minha linda, eu dou maior valor, viu?
Você
mas
já
é que você faz.
É divertida também.
É involuntário.
É involuntário. É espontâneo.
Não, mas assim, se tivesse aqui, acorda, minha linda, você hoje vai gravar...
Aí, ó, aí.
Tô sendo engraçada? Tô engraçada?
E até o mau humor é engraçado. Às vezes não está engraçado, já está engraçado. Merda que estão me fazendo fazer, isso é engraçado também.
Super.
Eu acho que o bom humor não vem só da alegria, não vem só...
Não.
Pelo amor de Deus, nada vem só, né? Da perfeição, da alegria. O mau humor é engraçado. Gente reclamou, não é engraçado.
Também acho.
Não é? A pessoa que tem reclamações bobas são engraçadas. Você faz isso que te afeta? É isso que te tira do
eu
sério?
Eu gosto de fazer a mal-humorada engraçada, às vezes. Mas eu sou... Eu gosto de ser engraçada. Eu gosto de fazer.
Lado também,
eu brinco. Nossa, o Gabriel pequenininho eu tinha personagens. Guardadas na gaveta, os acessórios. O nariz do palhaço, a gaita, a peruca. E aí baixava personagem. Eu gosto. E acho também que foi um jeito de me livrar na escola, de não ser a mais bonita, de não ser mais inteligente. Então eu era a mais engraçada. Eu ganhava todas as minhas simpatias. Agora, das redes sociais, a bonita aí me faz rir muito. Eu te acompanho, sou heavy viewer sua. Aliás, no navio da Xuxa, eu acompanhei você, em especial quando estava na companhia da Nani People.
Maravilhosa. Estavam
de arrebentar e eu inventei um termo hoje para você. Porque eu acho que foi a melhor cobertura não jornalística daquele navio.
Foi!
Porque eu não queria estar no navio, mas eu queria saber os bafões no navio. E o seu jeito de fazer aquilo era muito engraçado. As duas
malucas
soltas ali dentro.
Tava compartilhando, acordamos, vamos comer. Ali tem uma paquita para tirar foto.
Exatamente.
A Nani People era minha vizinha de porta, gente.
É, muito bom.
Foi maravilhoso esse corredor. Tinha a Nani People do lado direito, Thiago Ventura do lado esquerdo e Nicole Balls na outra porta.
Maravilha. É um elenco.
Era a gente colando cílio 4 da tarde. Umas bichas maravilhosas, tudo vestida de paquito. Cada xuxona de 2 metros, 4 da tarde, já de peruca.
Pois é. O negócio é o seguinte, a pauta não é o navio da Xuxa.
Ah.
Isso tudo eu sabia porque ela tá grudada no celular. Não é bonita.
Mas sabe que a minha terapeuta falou. Mentira. Ah. Eu sou completamente viciada. Eu tô perdida hoje. Tô lascada, gente.
Você sabe quanto tempo? Qual é o seu tempo médio, assim, de... Sabe aquele...
Ah, tem um resuminho, né?
Tem, ouviu falar?
Eu tenho, tô sabendo. Tô com vergonha de ficar e aparecer 24 horas, procure ajuda. Eu acordo e pego o celular. Eu acordo e pego o
tiro. Quantas horas por dia você dorme? Tem uma matemáticazinha pra gente fazer, quer ver?
Ah, eu durmo bastante. Eu durmo 8 ou às vezes 9, vai. Eu durmo bastante.
Não, em média, 8 horas por dia. Então, sobraram 16. De 16 horas, você acha que você fica quanto?
Amor, nunca acordei, peguei, vou mijar, continuo, vou descendo, vendo a vida das pessoas. Eu largo pra tomar banho, já pego... E vou no WhatsApp e Instagram. E bloco de nota, tendo ideia. WhatsApp e Instagram. Eu fico.
Mas aí é trabalhando ou não? Recreativo?
Misto das duas coisas. Tanto responder trabalhando.
Entendi.
Mas é fuçando pessoas que é assim, que coisa linda. Onde é que essa pessoa que eu não conheço faz luzes? Você vai cair. Você não é tragado por um buraco? Você olha assim, ó, uma pessoa na Itália, eu printo e falo, meu Deus, que pizza linda. Quando eu for para esse lugar, eu quero comer. Do nada, eu vejo a pessoa, o que ela veste, a cor do esmalte.
E no fim, você tá comendo a pizza.
Vai pra amor, Itália, não. Já pensei,
nunca mais achou lugar, a pizza.
Nunca mais, sei. Porque
vai lembrar.
Essa pizza.
Vai lembrar.
Mas bom, eu vou indo.
É exatamente este o nosso debate. Porque atinge todo mundo, não é ela. É ela, eu, você... Não sei. Cabelo. A bicha não tem o telefone aqui. E ela nunca tem o telefone
aqui. A Vela.
Aqui. É a única, em 10 anos de saia, é a única apresentadora que não traz o telefone pra cá. Ela nunca tá com esse telefone aqui. Mas, enfim, todo mundo tá nesse grude compulsivo no celular que pode fazer muito mal à saúde. Inclusive, o medo de ficar sem o celular já foi até catalogado pela Organização Mundial da Saúde com o nome de nomofobia.
Nomofobia.
Medo de ficar sem o celular. E já estão usando até a seguinte comparação. O celular seria o novo cigarro, guardadas as devidas proporções na área da saúde. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês têm idade para isso, mas até pouco tempo, antes de entrarem as leis de regulação do tabagismo, era muito normal ver todo mundo fumando no avião, no restaurante, na boate, na feira. A minha mãe fumava enquanto lavava a louça.
Meu Deus.
Ela pegava o cigarro, botava um pregador de roupa aqui assim no cigarro e segurava aqui na madeira do pregador de roupa. E aí apoiava e para não molhar o cigarro.
Para não molhar.
É, eu vou falar uma coisa bem dura, mas morreu.
Pô, mas inteligente, né?
Não tem graça nenhuma isso. Mas, enfim, o celular é isso enquanto comportamento, não é? As pessoas estão agarradas nessa coisinha, nessa estromela. Será que um dia, como a gente acha absurdo hoje ver alguém fumando, a gente vai achar um absurdo estar todo mundo no celular o tempo todo, como acontece hoje? Né? É, eu também acho. E se o celular é um novo cigarro, por que que a gente não está fazendo nada para parar, para diminuir com isso?
Porque é tão legal!
Mas é isso!
Disse a viciada.
Uma ideia de dancinha pra gente fazer.
Mas é isso, o celular é legal, gente. Não adianta a gente ficar falando dele como se só fosse ruim. E a gente tá aprendendo.
Daqui a pouco a gente fala das coisas boas, mas antes a gente vai seguir na demonização do bichinho. De cara, pra botar mais gente, tem pouca gente, né? A gente vai ouvir a psicóloga Carla Moura, a Luísa Monte, que conseguiu diminuir o uso de celular com tratamento, e o Will Maier, que fez um detox digital de 30 dias. Vamos ver.
Estou fazendo um experimento, vou excluir as redes sociais do meu celular durante 30 dias e a única maneira de me contactar vai ser via WhatsApp.
No nosso cérebro tem um sistema lá que é chamado de sistema de recompensa. Então ele vai meio que guardando nesse cérebro tudo aquilo que gera prazer. É importante destacar que o que gera uma dependência, o que gera um uso abusivo, o que gera o vício, não é o celular em si.
O que eu percebo é que a facilidade que a gente tem de pegar o telefone e ficar rolando a tela, talvez seja a mesma facilidade que um fumante tem de ficar um vício gestual, né? De ficar tragando um cigarro.
Essa comparação do celular com o vício do cigarro tem a ver com relação, se a gente pensar, o quanto demorou para as pessoas se conscientizarem sobre o uso, né, sobre as consequências nocivas do cigarro. O principal para o uso excessivo é a gente perceber que a pessoa ela tem um prejuízo de vida. Então ela acaba negligenciando aspectos da vida dela que são importantes.
A dependência psicológica era muito de achar que alguém queria falar comigo naquele momento e aí eu não podia estar disponível, que alguma coisa ia acontecer, é até alimentar um pouco, não sei, mas uma ansiedade, ai, que alguém ia me chamar para tal coisa ou tinha alguma coisa para me falar. Então, tá sempre vivendo no tempo da outra pessoa.
As questões dos critérios diagnósticos, eles passam pela questão biopsicossocial, né? A gente percebe que essa pessoa também, ela se propõe a usar menos, ela quando vai acessar a tecnologia ou acessar ali os aplicativos que ela está usando no celular, ela se propõe a usar menos e ela não consegue.
O que eu fiz? Eu tirei os principais aplicativos de redes sociais do meu telefone. E aí eu passei o primeiro dia sem. E logo no primeiro dia, eu já notei que eu tinha um impulso frenético de pegar o celular na mão e olhar. E aí eu percebia que não tinha esses aplicativos de rede social e eu largava ele de lado. Passado para o segundo e terceiro dia, eu comecei a descontar essa vontade de mexer nos aplicativos em outros.
A gente chama de dependência de celular, tem uma nomenclatura mundial já divulgada, que é a nomofobia. A nomofobia está sendo muito divulgada no mundo inteiro, mas ela ainda não é uma classificação diagnóstica que consta nos manuais diagnósticos de transtornos mentais.
Hoje eu estou mexendo no celular novamente, eu continuo mexendo no Instagram e no YouTube principalmente, que é onde eu posto meus vídeos, mas eu tento deixar o Instagram, que é a minha principal fonte de distração, que toma a maior parte do meu tempo se eu não tomar cuidado, eu deixei desinstalado.
Os detox eles podem ser até de 10 minutos. Não, eu não vou usar por 10 minutos essa rede social. Eu não vou jogar esse jogo por 10 minutos. Eu não vou entrar nesse vídeo de YouTube por 10 minutos.
Eu comecei a me conectar com coisas que eu nem me conectava no telefone, entendeu? Comecei a ler muito mais, comecei a muito mais ir para a parte de sustentável. Eu parei de mexer no telefone com tanta frequência. Então eu fui me conectando com partes minhas que eu nem sabia que elas existiam.
Se a sociedade como um todo, como foi lá com a história do cigarro que a gente falou, né? Começarem a tomar consciência, começarem a perceber que esse uso precisa ser manejado de maneira adequada e de maneira saudável, muito provavelmente a gente vai conseguir fazer, ter fatores protetivos aí para esse uso patológico.
Agora você falou que você já se tocou, que já acha que está demais o uso do celular.
O meu, completamente.
Não, o seu e do todo mundo.
Ah, de todo mundo, sim. A comparação com o cigarro, com a droga, eu acho que é uma comparação bem, bem pertinente, assim. E quando eu penso nisso, eu penso no vício como uma fuga, assim. Eu acho que as pessoas estão o tempo inteiro querendo fugir. Fugir de se relacionar com outro, sim. Fugir de um diálogo difícil, fugir de alguma coisa que você tem que fazer. E aí parece que o celular se torna essa grande fuga, que você vai ficar ali rolando, rolando, rolando e postergando o que você tem que fazer, vai adiando coisas que você precisa encarar, né? Então, não sei, eu sinto que é uma grande fuga e vai fazendo com que o que era mais legal do celular, que é a conexão, né? Virar completamente um oposto, que você vai se desconectando das pessoas reais, das relações reais, dos sentimentos reais. E vive pautado numa grande ilusão, que é o mundo ali que está dentro da internet. E isso eu acho que foi por causa das redes sociais, assim. Quando apareceu rede social, assim, acho que a parada ficou louca, porque a gente começou a ver os nossos afetos e as nossas relações como as coisas estão disponibilizadas ali. Não quero, bloqueia, apaga, tchau, remaneja, fé. E aí, sabe, a gente fica querendo ter uma vida que não existe, que é aquela vida que as pessoas postam ali. Então, isso que ela falou do detox, da disposição para a gente reorganizar a nossa maneira de se relacionar, para a gente exercitar a arte, né, de conviver, é completamente necessário, senão a gente vai ser realmente fadado à solidão.
Eu acho que nem todo mundo se vê nessa situação, porque na hora que você fala, eu já estive nesse lugar. Dani está nesse lugar, mas ela não se vê, não sei, responde, você se vê fugindo das coisas ou você vê aquilo como entretenimento?
Eu, como os dois, entretenimento mais um buraco sem fundo que eu perco o foco.
Mas o entretenimento pode ser uma fuga também.
E eu acho que
é uma distração.
É uma distração. Então, assim, é divertido, tem uma inspiração, tem uma dica de viagem, tem não sei o quê. Só que a gente poderia olhar. Isso não é urgente, né? Então, por exemplo, o tempo aqui para começar o programa ao vivo. A gente está aqui sentado, é assim, ó. 8 minutos é um... Meu Deus do céu. Oito minutos é um... Deixa eu ver. Ó, cortou franja. Você faz. Você não, isso aqui não é entretenimento, isso, nem informação. Não fiz?
Não.
Ai, que educadinha. Viu, Brasil?
Parabéns.
Não vou apontar quem fez. Foi Prioli.
Eu tenho uma filha pequena. Tô brincando. Nem, não fui ver a filha. Mas eu gosto da perspectiva que a Dani trouxe desde o começo, junto com a Dalari. Eu acrescentaria, você deu várias hipóteses de fuga, eu acho que faltou só a fuga de si mesmo.
De si mesmo. Acho que talvez é uma das principais.
É, justamente. A gente sempre está fugindo da gente, né, em última instância. Mas quando a Dani fala que é legal, que é divertido, eu acho que isso, esse é um dado que precisa ser trazido para a conversa. Porque enquanto a gente olhar para o celular, e eu não estou negando os efeitos nocivos do uso exagerado da tecnologia, eu reconheço e me preocupo e acho que a gente ainda está amadurecendo nesse uso, porque é uma ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal, e a diferença entre veneno e remédio é a dose. Mas a gente precisa reconhecer que a infinidade de possibilidades que essa geringonça aqui carrega é o principal atrativo, principalmente quando a gente for lidar com as populações mais vulneráveis ao uso nocivo, que é a população mais jovem. Porque se a gente for conversar com a meninada falando só que o celular é ruim, o nosso discurso se descola da realidade, porque não é isso que a pessoa percebe. É. A gente usa porque é bom. A gente usa porque quando a gente usa, a gente sente uma descarga de dopamina. Mas, que é positiva.
Para isso, eles precisam ser educados. Lógico. Para o uso do celular.
E para isso, a gente precisa se educar.
Exatamente.
Porque quanto mais a gente tiver maturidade para lidar com essa tecnologia que é nova e que sozinha não faz nada. Então, eu lembro uma vez que eu estava com o telefone e falei, ai, não aguento mais, porque, sabe? E minha mãe falou, não sei se você sabe, mas tem um botão aqui que desliga. É isso? Então, claro que a gente está aprendendo, é claro que tem, enfim, a estrutura, o mundo e como a gente se relaciona, mas a gente tem poder. Tem poder de deixar no outro cômodo, tem poder de desligar, tem poder de clicar no unfollow, tem muito poder.
Mas aparentemente tem que ter uma diferença. Você tem esse poder, né, Bela?
Eu acho que existe uma diferenciação. Eu não demonizo o celular, eu acho uma ferramenta maravilhosa, porque a gente tem que diferenciar o aparelho e o que ele pode nos oferecer das redes sociais. São duas coisas, acho que, bem diferentes. Porque, assim, os smartphones, eles condensaram muitos objetos e ferramentas. Sim. Que são necessárias no dia a dia. Assim, hoje você pode viajar só com o celular, porque tem o GPS,
máquina fotográfica,
vídeo, cartão de identidade, banco,
passagem.
Pedir o veículo lá, táxi.
Exatamente, tem tudo. Então, eu acho que isso, obviamente, traz vantagens e desvantagens, porque você acaba ficando também dependente. Assim, eu não consigo entrar no carro, na minha garagem, sem o celular, ou se não for o meu, de alguém. Às vezes eu esqueço o celular em casa, eu falo, filha, tá com o celular? Tá com bateria? Então tá bom. preciso, porque eu preciso do Waze, eu preciso de GPS, eu preciso de
essa administração também. Você falou uma vez que apagavam os aplicativos.
Então, aí
né?
O que, que acontece? Quando eu viajo, quando eu entendi que as redes sociais, aí não necessariamente ao celular, mas quando as redes sociais na minha vida eu uso quase que exclusivamente para trabalho, eu entendi que era quase sinônimo de trabalho, eu falei, então vou tratar como trabalho. Preciso, a gente trabalha, a gente faz o quê? A gente tira férias. Então também vou tirar férias das redes sociais. Então, você vê, tipo, às vezes, você entra no meu Instagram lá, tá?
Tá parado há 3 dias.
Em junho, meio do ano, final do ano, tem um gap né, de frequência de posts grande, porque eu gosto, assim, eu acho que hoje a gente vive muito para mostrar. Não basta só viver. Tem que mostrar que está vivendo. Então, quando eu estou viajando, cara, às vezes eu quero eu quero experienciar aquela viagem para mim e com as pessoas que estão à minha volta. Porque se você mostra, cria uma expectativa do que os outros vão achar, que isso gera uma ansiedade, que aí te tira daquele presente,
do momento presente. Total.
Então, apagar aplicativo, tipo WhatsApp, Instagram, que são as redes sociais que eu mais uso,
não tenho essa disciplina.
Quando viaja.
Eu acabei de viver essa experiência. Consigo. Passei 5 dias agora viajando com um grupo de amigos. O celular estava o tempo todo comigo, porque com ele eu pedia táxi, com ele eu fazia o trajeto a pé, o endereço do Museu X, do restaurante Y, mas ele estava dentro da bolsa. Eu usava como máquina fotográfica, eu não postava. E, para nossa surpresa, um dia foi o Zeca mexendo no celular dele e falou assim, meu Deus, eu descobri um negócio. Meu tempo de uso caiu em 45%.
Olha.
Aí eu fui ver o meu, tinha caído 40%. Eu falava, cara,
tava vivendo o presente.
Muito tempo. Portanto, aquela minha frase que eu já usava, vivo, depois eu posto.
Maravilhoso.
Porque
eu adorei acompanhar a viagem.
Fica lá filmando o show, e depois com a cabeça baixa, para postar, para estar nos stories.
Momento inesquecível, que você está editando e está acontecendo na tua trilha. Perfeita demais. O arroba dela, você faz, ela já foi para outra música. Mas eu gosto, tá? Eu concordo com tudo. E é uma reflexão que eu faço diária muito. Sim. O Richard, meu marido, gente, ele, no começo de namoro, eu não acho que eu não achava que eu sou tão grudada no celular, mas ele me obrigou a fazer com que eu falasse para minha terapeuta. Ele falou, você tem que falar, você fica muito no celular. E eu comecei a me questionar, porque eu acho assim, legal, me faz bem, me diverte. E assim, isolando rede social, que a gente vai entrar nesse buraco, que aí eu acho que é bem pior. Mas o celular, ele me dá a segurança de eu avisar a minha família, sei lá, onde eu tô, a pessoa que eu vou encontrar. Uhum. Porque, gente, a gente tinha telefone fixo. Os jovens já não vão pegar isso, que era muito fofo, que você ligava na casa e atendia e falava, oi, por favor, posso falar com tal pessoa?
Não, eu vi um meme esse dia muito engraçado.
Era lindo.
Era assim, a pessoa vai pro banheiro, leva o celular. Vai dormir, leva o celular. Vai comer, leva o celular. E a pessoa liga, você não atende.
Meu Deus do céu. Vai que eu quero mais.
Você também anda com o celular pra toda, tá cagando com o celular.
Me ligaram, não.
Mensagem.
Ninguém não, telefone, quer ligar meu mais. Tá, eu não sei, entre no número.
Mas é muito rápido, não é?
Era bonitinho, porque você não acha que aproximava, assim, os nossos pais sabiam quem eram os nossos amiguinhos.
É verdade.
Porque você tinha que ligar em casa, então você fala com a mãe, você sabe quem é a pessoa. O celular é uma coisa mais individual aqui, só que tem essa facilidade de, gente, uma carona. Você faz, tô chegando em 10 minutos, sem o celular. Em que porta você tá? Onde tá? Como é que a gente fazia pra se achar? Então, eu acho...
Achava.
Com barba depois, né? De se arrastando. Com as unhas, você achava.
Senhora.
Já operei, achei, mas tudo bem. Não, mas achava mesmo, né? A gente criou essa dependência
de... Você se considera viciadinha?
Sou viciadinha. Tá feliz, Richard? Eu não me considerava tanto, mas eu acho que eu sou... Eu não saio sem meu celular.
Ele fez assim pra
mim. Fez que sim? Você vai ver o que eu vou responder ele de você no assim. Bloco 2. Nossa, vem pergunta! Mas vem mais perguntas.
Mas ó, no, são poucas pessoas, como Dani Calabresi, de 10 a 15% da população, tá nesse espectro do viciado, que não vive sem celular, por isso a Organização Mundial de Saúde reconhece, e eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa situação. E isso tem a ver com educação. Inclusive, Por exemplo, né, eu diminuí bastante o uso do celular com a chegada do Gabriel. Porque não dá para eu falar para ele... Primeiro que eu demorei para dar um celular para ele, demorei nos dias de hoje. Outro dia eu vi alguém que deu um celular para uma criança de 2 anos.
Ah, nossa!
Puxa, gente, gente.
Mas loucura,
o
né?
A baba dela vai fazer um bumerangue, né? Sério?
Não, vai brincar de galinha pitadinha, vai ficar vendo o filminho.
Com quantos anos você deu pro Gabriel?
Eu acho que foi 8 ou 9 anos, por aí. E, na minha opinião, foi um pouco antes do que eu queria. Eu queria ter chegado pelo menos nos 10, 11, mas foi antes do que eu queria. Hoje as pessoas já dão um pouco antes. Mas para não ficar, para ele não ficar no telefone, a bonita tem que empenhar. Claro. Uhum. Né? Claro. Sou campeã de todos os jogos que você possa imaginar. Rummikub, Uno, não é verdade?
É verdade.
Imagem, ação, parar. Porque para tirar disso daqui, que é extremamente sedutor, há que se ter trabalho.
Mas e também, assim, obviamente eu estou falando de um nicho, mas assim, as escolas também, muitas, estão se digitalizando.
Total.
A minha filha foi fazer eu fui fazer um trabalho com ela de escola outro dia, que ela tinha que criar um museu. Uhum. Aí entramos no aplicativo lá, o negócio todo, assim, era uma maquete de museu maravilhoso.
Minecraft.
Exatamente. Não, perfeito. Eu achei que eu estava entrando no museu, um negócio muito perfeito. Eu assim, mas filha, eu não consigo manusear isso daqui. Na minha época, eu ia na papelaria, comprava isopor, tirava, imprimia a foto que tinha, colava lá, escrevia a legenda. As coisas eram mais manuais. Hoje, até a educação está...
Sim, e é uma ferramenta excelente para a educação.
Mas eu não sei se é bom, porque a gente fala, cara, tempo de tela. Aí a criança vai para casa, tem que fazer o trabalho da escola na tela.
Eu deixei essa coisa de tempo de tela. Eu realmente não... Porque eu edito vídeo, aí, sabe? Aí edita foto.
A gente
foto,
é ligado na tela.
A Gabi falou uma coisa, são todas as ferramentas que tem ali. Maravilhosas. A outra coisa é o tempo de redes sociais e jogos.
Então, tem também uma coisa é um adulto. Outra coisa é uma criança e uma coisa é uma adolescente de 14 anos, a Flor.
Na escola.
14 anos, o Gabriel. Outra coisa é uma criança pequena. E já que a gente está falando que a OMS catalogou nomofobia, a OMS também tem a recomendação de tempo de tela para as crianças. Mas é importante que a gente não faça esse debate. E eu acho que a Astrid tocou num ponto central, se a gente está pensando no desenvolvimento, principalmente das próximas gerações. Você precisa sambar, você precisa se virar para entreter a criança, coisa que o celular e as redes sociais entendidas como plataforma de vídeo e tudo mais, entregam com facilidade. Então, a gente precisa pensar nesse assunto de uma maneira um pouco mais ampla. Qual tempo têm esses pais? Que disponibilidade têm essas famílias? Uhum. Sobre quem recai o dever de cuidado com essas crianças? Porque senão a discussão vai ficar pela metade. A gente está falando de uma tecnologia que é recente, as mudanças no nosso tempo, elas se sucedem de maneira muito mais rápida, muito mais ágil do que antigamente. Antigamente a gente passava o tempo de uma geração até a gente ter outras inovações. Mas a preocupação que a gente teve com a TV num passado mais distante é a preocupação que a gente tem com o celular e o celular que vai substituindo e vai criando novas formas de entretenimento rapidamente, com um potencial lesivo para o desenvolvimento das nossas crianças significativo. A gente tem discutido isso no campo da saúde, mas a gente precisa discutir isso também no campo social. Porque para esses pais terem condição de entreter essas crianças, para que nós possamos ser alternativa a isso aqui, a gente precisa ter preservado a nossa saúde mental e ter condições materiais, inclusive.
Ah, eu quero fazer um trocadilho com o título do meu livro. Posso? Quem vai fazer essa comida, Gabi, quem vai brincar com essa criança.
Exato.
E esses pais têm total responsabilidade sobre esse comportamento deles, porque são adultos. E só mais um tequinho. Esse é um assunto que deve estar nas discussões que a gente está tendo sobre o que anda acontecendo nas escolas de São Paulo com esses ataques terroristas. A história do celular faz parte disso também.
Total.
Então, ó, pais, olho vivo. O celular está fazendo 50 anos, gente. Ele não chamava celular, ele chamava telefone móvel. Eu lembro, era um trambolhão desse tamanho.
Violão.
E agora? É ariano, só podia ser, né? E até o criador dele, o norte-americano Martin Cooper, sugeriu recentemente que a gente pare de olhar para as telas. Vamos tentar?
Peraí que eu vou virar.
Olá, meninas, tudo bom?
Vamos tentar?
Vamos super, um super.
Vamos comparar quem tem mais tempo de tela? Ai,
Dani, você vai me permitir uma licencinha agora?
Vai.
Antes de acabar esse bloco, eu queria entrar num assunto delicado para a gente aqui do Saia Justa, para essas quatro mocinhas elegantes aqui, de pessoas que convivem com a gente e guardam um segredo que a gente nem desconfia. Né? Gabi e Bela, vocês sabem de que eu tô falando, né? Mas vamos direto às provas, porque eu tenho provas.
Na chuva de confetes, deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá a pele preta e a minha voz.
Ivete, essa velha rainha mexe com a gente, ela emociona a gente demais. E aqui ela tá cantando com a alma dela, ela tá cantando de uma forma muito linda.
Larissa! Nossa, Maria, que coisa mais linda!
Brava!
Ai, Larissa!
Sabrina acertou!
Sabrina! Imagina, Sabrina chegou e acertou na
gente. Abelha rainha!
Alguma explicação, abelhinha?
Ai, eu fiquei tão feliz. Foi um processo tão engrandecedor, assim, porque parece que é bobagem.
Bobagem,
mas eu atravessei muitas coisas ali, dificuldade de botar cabeça, de ficar dentro, eu tenho coisa com ficar presa. Então, eu trabalhei muitas coisas emocionais mesmo. Mas não foi só eu que andei escondendo coisas aqui, não é mesmo, Dona Astrid?
Tá insinuando o quê, belezinha?
Teve um negócio de um Washington Post também.
Teve um negócio de Washington Post também, mas eu justifico, né? Não deu no New York Times, mas deu no Washington Post. Eu fui procurada por eles em janeiro para fazer essa matéria, que é uma matéria sobre um novo movimento, eles falam isso, de mulheres que aderiram ao natural, à beleza natural, muito focada no cabelo, nos cabelos brancos. Né? Então, são quatro brasileiras ali. Mas sabe por que eu não falei, que eu não contei para ninguém? Eu fiz as fotos em janeiro. E aí, finalzinho de janeiro. E aí, eu fiquei com medo de não sair. Aí, sabe, sim, ficar contando. Aí, tirei foto para o Washington Post. Ficou metido. Não tô com esse costume. Né? Não tenho esse costume. Então, eu fiquei com medo de cair a matéria. Acontece alguma coisa mais importante, a matéria não sai. Tanto que ela demorou muito para sair. Ela só veio sair agora, no final de semana. E eu fiquei muito contente.
Arrasou.
A matéria é bem boa. Obrigada. Bom, daqui a pouco tempo, a gente vai ter um sofá dedicado à expectativa versus realidade. No Felizes para Sempre. Dani, você está com motivo para acreditar no amor romântico? Não responda agora. Não dá spoiler.
Tá.
Apesar que você já deu ali, já mandou um alô rapaz aqui, né? Mas você já pode ir opinando na hashtag SaiaJusta no GNT, que eu falei que era pouco tempo. A gente volta já. Saia Justa tá de volta com a nossa princesona Dani Calabresa, que encontrou seu príncipe aos 41 anos, foi pedida em casamento num castelo da Disney e viveram felizes para sempre, até que, complete a frase.
Até que eu descobri que pelo Richard a gente transava todo dia e eu fico exausta, gente. Pelo amor de Deus, pandemia, eu tava desesperada, era o fique em casa, eu falava, não, volta a vida, gente, vamos voltar, por favor. Espera um minutinho, meu amor, meu Deus, eu preciso viver, trabalhar, isso é...
Eu esperando que ela falasse, que até que ele acabou de me dedurar aqui, que eu sou viciada em celular. Você acabou com o amor romântico agora.
Não, mas...
Quebrou minhas pernas.
Não, mas tem super o amor romântico. Eu acho que a gente também tá tão... A gente tem tanto medo também de quebrar a cara, a gente tem medo de parecer que a gente que tá empolgada, que a gente já tá apaixonado rápido. Então, às vezes você faz um jogo, você tem vergonha de falar para as pessoas, amei, gostei, criei expectativa, que a gente fica meio cínico em relação ao romance. Mas o Richard, de verdade, eu falo que ele me ajudou a reconstruir um chãozinho de esperança em todos os sentidos, Astrid, porque foi mágico, assim. Eu sou romântica, eu sou super família, eu sou sonhadora, mas assim... A vida vem com umas pedradas na cara, que é assim, faz parte, né, do aprendizado. Mas assim, como ter gratidão a esses momentos difíceis, desafiadores, porque Sim. eles realmente ajudam no Fortalece. Amadurecimento, mas sem perder a fé no amor. Eu chorava, eu falava isso para minha terapeuta, eu não quero perder a fé no amor, sabe? Eu vivi momentos bons, vivi momentos bem difíceis ali, uma prova do líder, e sem ganhar um carro, sem ganhar imunidade, né, sem ganhar nada. E aí eu não queria perder a fé no amor, eu não queria ficar... Eu não queria que isso me endurecesse.
Isso, descrente, é.
É, isso era um medo que eu tinha. E aí, quando eu conheci o Richard, eu fiquei apaixonada logo. Me deu um medo, porque eu pensei, meu Deus do céu, sabe assim?
E agora vai...
E assim, a gente não tem controle, sabe essa coisa? É o coração que escolhe. A gente, você tenta negociar com a sua cabeça e faz assim, ó. Ah, eu não quero agora. Ah, eu não sei se eu quero. Não sei se eu confio. Quando você vê, você já está sofrendo de saudade. Você não consegue ficar com outra pessoa. Então, é assim, se joga, vive, acredita.
Aí veio a pandemia e colou de vez.
A pandemia praticamente casou a gente.
Casou.
Então, tem a parte romântica, mas teve logo também a parte...
Da convivência,
parte,
né?
Da gente querer se esganar dentro de casa, de briga, de convivência, né? Que assim, uma parte boa que eu conheci no divórcio foi morar sozinha, que eu nunca achei que eu fosse dizer isso para mim mesma ou em voz alta. Eu amo companhia das pessoas, para tudo. Eu não pego carro sozinha, gente. Você sabe, eu não faço baliza. Preciso de uma amiga comigo dentro do carro. Eu vou no médico, eu mando mensagem para algum amigo. Quer ir comigo fazer um exame para depois a gente comer um negócio? Eu gosto de ficar... Eu tenho um momentinho sozinha em casa, mas eu gosto muito de companhia. Quando eu me separei, eu gostei de morar sozinha. Eu gostei de escolher... O que eu vou pedir no delivery? O horário que eu vou lavar a louça? O horário que eu vou fazer as coisas? Então, você voltar a dividir a vida com alguém é dividir...
Vocês estão morando juntos?
Bastante opções, escolhas. A gente já mora junto desde o começo. A gente começou a namorar em janeiro de 2020, março, a pandemia. A gente já grudou. Então, assim, tem muita coisa boa, mas tem os desafios do cotidiano.
Aí foi realmente para a Disney, realmente pediu... Em casamento na Disney, já casou com vestido de princesa.
Eu fui.
Oi,
testemunha. Bom, a nossa conversa já percebeu, é sobre expectativa versus realidade nas relações amorosas. De um lado, tem uma hiperrealidade com pouco tempo e espaço para relações profundas. E de outro, um paradoxo. Numa pesquisa feita por um app de relacionamento, grande parte dos solteiros, que está ali, a gente achando que está buscando uma pegação rápida, não. Está buscando uma relação séria. É contradição que chama, né? Então vamos colocar na roda um casal louco para conversar com a gente. Ela é comunicadora digital e ele fisioterapeuta. Andressa Reis e Sérgio Carolino, é com vocês.
A gente não vê o outro como a metade da laranja, sim, como a razão da felicidade.
Eu acho que o príncipe virou sapo já tem bastante tempo, né? É. Acho que lá no início já virou sapo, né? E o mais bacana de tudo é que eu acho que o sapo é o que, de fato...
Faz mais sentido.
Faz mais sentido, né?
Oi, amor, cheguei mais cedo hoje. Tá precisando de alguma ajuda aí?
O que você acha?
Não sei, você pode me dizer?
Você não consegue ver?
E ninguém consegue ser príncipe nem princesa o tempo inteiro no meio do caos, no meio... do estresse, né? As responsabilidades são as mesmas. Tudo o que a Andressa faz em relação à casa, em relação às crianças, eu sou totalmente capaz de fazer.
Então, poucas vezes a gente tem embates. Porque quando a gente tem embate, é muito difícil de sentar e conversar com o Sérgio Carolino, né? Ele ainda não consegue entender o que é uma crítica sobre a ação dele, né, do que é uma crítica a ele. Acho que esse é o que mais me irrita nele.
E a qualidade?
Eu vou falar sobre a qualidade. Ele é uma pessoa que se empenha muito em cuidar, né, não só das crianças, mas de mim também, né, quando eu tô doente, ou não só quando eu tô doente, né, em todas as ocasiões, até dos nossos parentes, né, em geral, ele tem essa preocupação. Isso é algo que eu acho bem, bem bonitinho. Agora você fala sobre as minhas qualidades e as minhas qualidades.
O que mais me irrita na Andressa é a bagunça, sabe? Parece que, assim, é mais uma criança para tirar as coisas do lugar e não colocar de volta. E sobre o que eu mais gosto nela é a preocupação dela, a empatia que ela tem quando ela vai falar alguma coisa com alguém que vá atravessar essa pessoa de alguma forma.
Amor, tô indo jogar bola, tá? Mais tarde eu volto. Fui.
Amor, domingo agora você consegue ficar com as crianças pra eu cagar de porta fechada? Vê aí se não pode te atrapalhar. A gente consegue enxergar o outro como um indivíduo que existe para além de satisfazer os nossos desejos, né? Eu sou Andressa, o Sérgio é Sérgio, nós somos pessoas distintas, então respeitar a individualidade de cada um também vejo como um ponto muito importante, e a parceria.
Cara, esses aí me parecem aquele casal e serão felizes para sempre. Isso, muito embora eu discorde totalmente dessa frase, eu não vivo essa frase, eu não vivo, nunca vivi com essa expectativa.
Há quem diga que o amor romântico, ele é um grande inimigo da construção do amor real, né? Uhum. Eu vi Renato Nogueira falando umas coisas bem legais sobre isso, né? Ele fala que essa construção histórica que a gente viveu e vive, que perpassa pelo trovadorismo, cânticos, Romeu e Julieta, esse amor, ai, não sou nada sem você, esse amor exagerado, como diz Cazuza, é um amor inventado mesmo, assim. É um amor que não existe na realidade. O amor real tem a ver com diálogo, com construção, tem a ver com ação, com disposição. Bell Hooks também fala nesse livro, que é meu de cabeceira, tudo sobre o amor. O amor exige ação, exige disponibilidade, é isso que eles falaram ali. Né? A gente quer, a gente senta, a gente tem o que você falou também sobre o seu casamento. Aí chegou outra parte, a gente resolveu. O amor tem a ver com disposição a construir o que você acredita enquanto união, assim. Acho que não... Essa ideia do príncipe encantado, como eles falaram ali, já foi faz tempo.
Tem uma psicanalista que eu gosto muito, a Maria Homem, que ela joga essa pergunta assim, né? Quem diz que a gente tem que amar, transar e construir uma família com uma pessoa só? E ela questiona isso a partir do ponto de que, né, ao longo do tempo, com o avanço dos anticoncepcionais, reprodução in vitro e tal, a gente conseguiu dissociar a reprodução do sexo, né? Hoje em dia a gente pode transar sem ter filhos e a gente pode ter filhos sem transar. E isso fez com que a gente conseguisse exercer a sexualidade de maneiras diferentes e ter filhos também de outras maneiras, né? A gente pode, não necessariamente uma coisa está casada com a outra ou sobreposta, elas não precisam mais estar associadas. E eu acho que isso acaba desmantelando um pouco a ideia do amor romântico, dessa coisa da tampa da panela, da metade da laranja, de que, né, em uma pessoa você tem que encontrar o melhor marido, o melhor amigo, o melhor sexo, o melhor tudo. Esse príncipe encantado dos contos de fada, talvez não exista. Então, ou a gente diminui as nossas expectativas em relação ao relacionamento, ao amor, né, e tudo mais, ou a gente muda as formas de se relacionar.
Mais ao relacionamento, né?
Exato.
O amor pode estar presente de N formas diferentes.
E eu acho que essa construção do romantismo faz parecer com que o amor, ele só existe se for a paixão, ou a paixão é o amor. O amor e a paixão, eles são a mesma coisa, e não é, sabe? A paixão, ela tem um prazo, assim, de duração. Vai chegar uma hora que
os estudiosos, é um processo químico que dura 6 ou 7 meses.
A paixão.
As paixões que se deixam nomear e digerir mal merecem ser assim nomeadas. Montei nos ensaios. Eu acho interessante juntar as falas de vocês.
Adoro as sínteses de Gabriela.
Amo! A Lari fez uma observação logo que a gente voltou da fala da Andressa, dizendo, olha, é isso, o amor romântico talvez seja uma inviabilização do amor real, porque a gente precisa de diálogo, a gente precisa do dia a dia. E eu diria que a gente precisa, uma coisa que a Andressa falou, entender que o outro existe além da satisfação dos nossos desejos. E isso comunica muito com a fala da Bela e da Astrid, porque a Bela diz, a gente não precisa mais ter tudo no mesmo lugar, mas a gente pode ter se a gente quiser, ou pode não ter se a gente não quiser, quando a Astrid diz, a gente pode ter muitas formas de amor possíveis. Então, eu acho que essa é a convicção fundamental. A gente não precisa também olhar para alguém que, como a Dani, nutria o sonho de um par que não vai ser não é o par da vida inteira, porque você teve outros pares antes. Mas a gente não precisa necessariamente atacar essa expectativa. A gente pode respeitar a forma dela de viver o amor,
sem
desde que seja,
nenhuma.
Enfim,
claro.
Mas tendo a convicção de que outras pessoas podem viver o amor de maneiras distintas,
contanto que nos permitam viver outras formas de amor que não o amor romântico.
É exatamente
eu
isso.
Eu vivo num relacionamento sério. Não é um amor romântico, mas já foi. Mas hoje é um relacionamento sério. A gente tem um pacto inclusive de fidelidade, pelo menos é assim, ó, se fizer não me conta, que eu também não vou contar. Mas né, não quero ver, não quero saber. Se for para me contar, já vamos ter um outro tipo de conversa. Mas é um relacionamento sério, cheio de amor, cheio de fraternidade.
E essa é a convicção de que o outro existe além da satisfação dos seus desejos. O respeito, inclusive, para fazer o pacto. Então, o que, que é importante? Quando a gente começa como sociedade a se organizar em torno de uma cultura, não é ainda o nosso estágio, mas se a gente chegar nesse lugar, que pressupõe a existência de vários amores possíveis, o que a gente precisa é ter a decência de explicitar qual é a nossa intenção. Uhum. Então, você quer um amor monogâmico? Diga. E seja leal a esse pacto estabelecido. Você quer uma relação de poliamor? Diga e seja leal a esse pacto estabelecido. O que a gente não pode, e a meu ver é irresponsabilidade e falta de respeito, é se relacionar com o outro, fraudando as nossas intenções, para submeter o outro à satisfação dos nossos desejos. Isso é instrumentalização de outra existência e isso está errado.
É o que mais acontece. Em relações monogâmicas, acho que a última coisa que a gente vê é a exclusividade sexual do parceiro.
Total. E isso é muito pior. As pessoas se chocam com quem admite viver formas de amor diferentes do relacionamento monogâmico, mas não se chocam com pessoas que estabelecem um pacto com outro indivíduo livre e que ferem esse pacto diariamente.
Sobretudo se forem homens, né?
Ainda as pesquisas, as pesquisas já têm mostrado que os números estão chegando próximos uns dos outros, de infidelidade entre homens e mulheres.
Não, sim, mas o que a sociedade mais choca é se a mulher for.
Claro. Entendo, no sentido da naturalização.
Mas, todo mundo trai igual, mas...
Tipo, se a mulher trai, é quase que o homem tem que separar. Se o homem trai, a mulher tem que perdoar. É quase que isso.
Vem cá, e essa Dani, coisa qual a fórmula pra gente manter um amor romântico?
Amor, eu tô aqui, eu pus um chip na virilha do Richard. Vocês estão falando disso de... Se você fizer, não me conta, eu tô assim, o quê?
Você viu que eu deixei embaixo,
amor, né? Eu ligo pro Léo Dias, na hora eu falo, segue ele. O quê? Não... Tem karma, tem um karma que eu já passei isso na minha vida.
A
isso
gente,
no, o quê?
A gente vai forçar a barra pra ficar mais amiga dela, tá, Richard?
Quem é ciumento? Vocês são ciumentos? Você é ciumenta?
Eu sou...
Porra! Maravilha do cara!
Não, depois dessa declaração, eu sou...
Não precisa de chip na virilha. Você
é ciumenta,
tem um aplicativo
eu?
Life 360.
Tem isso?
Ah, eu tenho isso.
Eu tenho.
Life 360. Olha, voltamos pro bloco do celular. Tá vendo como a gente já fez o detox? Tá na hora de pegar de novo.
Astrid fugiu.
É muito útil.
Você é ciumenta?
Eu sou mais ciumenta de amizades do que com relação ao meu marido, o Fausto. Eu não posso nem ter ciúme, gente. O cara, se para o casamento sobreviver, nós optamos por ele morar em Salvador e eu aqui, cara, complicado. Não dá, não cabe. Ciúme não cabe nesse projeto. Então, o acordo é esse. Se fizer, faça bem feito. Cuidado com quem se envolve. Assim. Para não ser uma maluca que venha perturbar a minha vida, porque tudo pode. Tudo pode.
Eu acho que essa coisa de felizes para sempre.
Moderníssimo é ótimo.
A Bela não é ciumenta.
Não é moderna, Dani.
Ai, Gabriela.
É sensata.
É? Eu não sou. É que eu acho que.
Peraí, que rolou uma discussão paralela ali que eu não vi. Qual foi a provocação da Gabi para
você? A mesma que para você. Sempre.
Ah. Fala, Gabi. A mesma que para você. Se ela é ciumenta só.
Você é ciumenta?
Eu já fui, hoje não sou.
Não?
Não, eu tenho preguiça. Eu tive tantos relacionamentos que tiveram ciúme que eu acho um puta de um saco.
Você me respondeu a mesma coisa que eu, porque você tem um marido que trabalha como DJ na noite viajando.
E sabe o que eu acho do ciúme, de verdade? Se a pessoa tá te sacaneando, não é você ter ciúme que vai fazer ela parar de te sacanear.
Sim,
e se a pessoa não tá,
mas também não é tão racional,
a sua desconfiança é uma ofensa.
Total.
Eu não tenho ciúme mesmo, assim.
Ciúme é uma pauta boa, mas ela não é agora. Vem cá.
Porra, Astrid!
Tá bom, menina! Vem cá.
Não é agora.
A Dani tem um podcast, vocês já ouviram, que é muito maravilhoso, que é Eu Posso Mandar Áudio. Altas Expectativas e Dates Ruins. Dá explica.
Posso Mandar Áudio, gente, é o podcast mais prático que existe. Você não precisa nem se maquiar, nem pegar um look emprestado. Você pode estar sem banho na sua casa, você me manda um áudio contando sobre um date furado que você teve, que todas nós temos. E aí eu vou ouvindo o áudio e pausando e fazendo comentários. Eu quero o áudio das quatro.
Não, conta uma aí.
Gente, tem vários maravilhosos, mas peraí. Gente, foi, peraí, Roberta Miranda foi ter um date, ela foi dar uma transada num mato com um rapaz, mas faz tempo. Chegou um momento, acabou, o moço pegou uma planta para limpar o negócio, ele passou urticária, ele irritou o negócio, ficou que vermelho, isso? Se coçando, gritando, ela ajudando ele. Foi um date no mato, que ela me contou. É maravilhosa essa história.
Eu quero ver a entrada dela no pronto-socorro com o cara, né?
Amor, exatamente. E fazendo... É. Onde a gente tava? Fazendo o quê? Que legal. Ai, meu Deus do céu.
Roberta Miranda.
Porchat também mandou um áudio maravilhoso, que ele tava tendo, ficando com uma menina no Rio de Janeiro e aí, marcando de transar, vem em casa, não vem em casa. A família da moça apareceu de surpresa para se hospedar na casa. Eles tiveram que descer para a garagem dela. Transaram no carro, na hora que o segurança passou, ele teve uma ejaculação precoce. Ejaculação precoce é essa, Porchá, é o programa dele.
Não foi na rua, a polícia?
Eu vou te falar, exatamente, a polícia passando perto do carro. Esse foi o date deles dentro de um carro.
Vem cá, eu tinha perguntado pra elas se elas tinham histórias de dates ruins.
Vem.
A menina não chegou nem aos pés dessas aí que elas contaram. A Gabi tem um, conta aquele que você contou pra gente.
Ah, do restaurante, eu fui jantar com... Eu era novinha, tava na faculdade ainda, e o cara insistindo em falar sobre política criminal.
Jantar.
E eu, ai, olha, que assunto pesado. Vamos, deixa, pra quê, né? Imagina, é minha profissão e tal. E ele insistindo, uma posição... conservadoríssima, retrógrada, ignorante. E eu, pelo menos tinha pedido um prato, tava num restaurante italiano querendo comer uma massa. E aí ele insistiu, sei lá, teve uma hora que eu enchi meu saco, falei, olha, a sua opinião é essa, porque você é burro, você não entende do que você tá falando, você não deve ter dispensado nesse assunto mais do que 5 minutos, e eu tô aqui perdendo meu tempo, então boa noite, virei as costas e saí.
Gabi pistola.
Meu Deus!
Você... Com fome.
Mas você levou, embrulhou?
Não, papiar? Não chegou a comida, estragou meu jantar ainda. O cara
chato, o meu ruim tem a ver com jantar também, mas Deus. Não foi isso não, foi pior. Gente.
Pior? Então é pior. Bom pra Dani.
O final foi estranhíssimo. Eu fui jantar... Aí comi umas coisas estranhas. Aí fiquei meio estranha. Aí fui pra casa do... Aí deu ruim, né? Aí fui no banheiro pra larguei aquele... Ui! Aquele negocão lá. Quando eu dei descarga, o quê? Não dei descarga.
Mas Deus. Tem que testar sempre.
Testar o quê, mulher?
A descarga!
Não tem como, não depende do tamanho das coisas. Não é assim, não.
Caiu aí, meu piercing.
E eu tava de descarga e assim... Olhava pro lado, olhava pro outro, nada. Aí eu fiz, e agora? Ele, tá tudo bem aí? Eu, tudo bem, tudo bem. Eu, meu Deus, aí eu peguei, tirei o balde de lixo, enchi de água no chuveiro.
Ah, sim. E ele ouvindo o chuveiro ligado?
Ouviu. Aí depois eu tirei a roupa e tomei um banho. Tomei um banho, estava um pouco mal, me sentindo estranha. Minha filha, eu ia fazer o quê? Eu ia pular a janela, mas eu não ia deixar aquilo lá. Deu tudo certo, o final foi feliz.
O final foi feliz.
Foi feliz.
Viveram felizes para sempre.
Para sempre.
Cada um seu lado. Nossa, eu tô nervosa.
Não, pois é, eu tô
rindo
aqui. Bela. Não tenho.
Ah, Bela.
Ah, por favor. Não entupiu uma privada? Não
nada.
Uma pessoa chata?
Que privada não faz essas coisas?
Não, gente, eu não tenho.
E você,
Astrid? Astrid, pois é, Astrid tá muito quieta. Calada.
Não tenho, eu acho. Lembrei de um que eu fui ao cinema e fiquei menstruadésima. Agora, lembrei agora, mas eu não tô lembrando exatamente como é que foi, assim. E eu lembro que eu tinha que entrar no carro do carro.
Mas aí é normal.
Normal?
É besteira.
Era um rio.
Besteira, bobagem.
E entrar no carro, sentar. Ai, verão, ai. Não tinha casaco.
Pra amarrar na cintura.
Ah, você podia ter falado, ai, nossa, minha avó vai trocar de faixa no karatê, preciso sair correndo aqui do filme rapidão.
Minha avó!
É uma desculpinha que
tá lembrado.
No bolso.
Quando eu lembrar, eu mando pra você, vou me
esforçar. Por favor, aguarde.
E se você pensa que essa história toda terminou com um beijo e acabou, nananina, não. É só o começo. Você acha que a tecnologia vai substituir o beijo de alguma maneira? Eu tô louca para ver. Trago novidades. Vai contando se você acha que a tecnologia vai substituir o beijo e na volta segura, porque, repito, trago novidades inacreditáveis. Estamos de volta com o nosso sofá, Bela, Gabi, Lari, Dani, e agora é a hora da Dica Amiga, quem começa?
Dica Amiga.
Bela.
Opa! Eu? Ah, então tá, então eu vou dar duas hoje, tá? Vou começar com esse...
Atenção, todo mundo.
Essa adaptação de uma peça, que é a adaptação desse livro, da Liv Strömquist, A Origem do Mundo, que vai estrear...
Depois de amanhã.
Depois de amanhã no Sesc Ipiranga, aqui em São Paulo. Então, vale a pena. O livro é maravilhoso, a peça deve ser maravilhosa, a história do feminismo. E a minha outra dica é...
Atenção, todas, Lari.
Mesma. Lari! Lari! Olha! Dani,
era jogada
Dani,
ensaiada.
Eu tô chateada. Eu também, o meu, acabei de receber.
Mas jogada ensaiada.
Amanhã eu lanço esse meu novo livro, Quem Vai Fazer Essa Comida, que é sobre mulheres, trabalho doméstico e alimentação saudável. Então, espero todos vocês lá no Camélia Dodó, meu restaurante, às 19h, para, enfim, receber vocês e colocar esse livro no mundo.
Eu vou.
Meu sétimo bebezinho.
Todo mundo deveria fazer a sua própria comida?
Sim.
Então, não necessariamente.
Então, a gente vai ter
vai
que
ser...
para essa resposta, a gente tem que ler o livro. Tô louca para ler. Vou ler. Dani, visita. Sua dica amiga.
Dica amiga, gente. Dois espetáculos teatrais. O Wicked, um musical que está em cartaz, sei lá quantos anos, na Broadway. E aqui no Brasil tem uma versão maravilhosa, estrelada pela Fabi Bang, que é, sério, uma estrela, e a Mira Ruiz também, elas são maravilhosas, e o Marcelo Médici está fazendo, e tem um outro musical muito legal, que eu não assisti, mas eu sei que é legal, eu não vejo a hora de ir, então é a minha dica, porque é para mim e para a gente,
mesmo,
vamos junto. Assisti o musical Once, que é com a Andresa Macei, a Bruna Guerra e o Lucas Lima, que é muito talentoso da família Sim. Lima, é a estreia dele nos palcos, eu tô louca pra assistir.
Não, já tá rolando, né?
Já tá rolando.
Duas semanas em cartaz.
E dizem que é demais.
Lari.
Minha dica amiga é do livro Por Que Amamos, de Renato Nogueira, que eu falei...
Eu adoro
citei
ele.
Citei no bloco anterior. Acho que tem muita coisa sobre essa construção desse amor, desse afeto que a gente acredita ser né, o ideal. Então, minha dica é essa.
Que vale seguir ele também no Instagram.
No Instagram, ele fala muita coisa legal. Eu gosto muito das coisas que ele diz.
Gabi.
Hoje eu não trouxe, porque eu ia dar uma dica que está aqui, mas eu mudei de ideia, já que a gente falou de amor romântico e de novas formas de amar. Eu vou indicar o livro da Regina Navarro Lins, Novas Formas de Amar.
Como tu é amiga dela, depois manda para ela um de presente, quem sabe.
Manda.
Pelo menos é uma provocação.
Sim.
E a minha dica amiga é um show de um amigo. Emicida chega em São Paulo, porque Emicida está numa grande turnê. Acho que ele ontem estava em Porto Alegre. Ele está numa grande turnê e esse mês de abril ele se divide entre o Brasil, show esse final de semana no Sesc Pompeia. Eu vou no sábado, eu e Lari, né?
A gente vai.
Aliás, Emicida, eu já tenho dois ingressos, está faltando mais um, porque nós somos um trisal.
Deixa a base.
E depois ele tá indo pra Europa. Muito chique, Emicida.
Maravilhoso.
Muito chique. Agora vamos falar de beijo. Bom, a gente tá no aquecimento pro Dia do Beijo, que começa daqui a pouco, na virada, dia 13 de abril. Como é que vocês pretendem comemorar? Aliás, tu sabia que era dia do
beijo?
Ai, Dani.
Acho que é assim, né?
Tu sabia que era dia do beijo?
Não sabia, não.
Então é à meia-noite, tu vai estar aqui.
Essa virada já com a língua assim.
Se você estiver por aqui, a gente faz até a foto, já tem conteúdo pra você agarrar no celular.
E a gente já tem que, acho que, terminar o programa com um selinho quinto por aqui.
A gente tá estudando. Não é?
Eu sugeri na reunião de pauta.
É o selinho terminando todo mundo assim, ó, lindo.
Negócio seguinte, eu tô louca por esse bloco porque eu moro a quase 2.000 quilômetros de distância do meu marido, Fausto, e eu tô louca para entender um pouco mais desse dispositivo que foi inventado na China para praticar o beijo à distância. É isso mesmo que vocês ouviram. Um dispositivo para praticar o beijo à distância. Será que esse treco tem futuro, gente? Bora ver.
Como os chineses se beijam? Para quem já foi à China, com certeza percebe que os chineses não se beijam muito, especialmente em um lugar público. Um beijo demorado muitas vezes é considerado uma falta de educação. No máximo, a gente dá um selinho. Mas hoje em dia, cada vez mais casais estão namorando à distância e bate aquela vontade de beijar o seu amor. Para resolver essa questão, recentemente a China inventou um dispositivo que é capaz de imitar um beijo real, replicando o movimento e a temperatura dos lábios do usuário. Para enviar um beijo, basta baixar um aplicativo no celular e conectar com o aplicativo do seu parceiro. Através de uma videochamada, o beijo feito de silicone vai te ajudar a matar a saudade do seu amor. Na internet da China, está custando em torno de R$200. Você namora à distância e você daria um beijo assim? Se você gostou do vídeo, clica aqui e me dá um coraçãozinho. Tchau, tchau.
Não. Coraçãozinho.
Meu Uber chegou. Galera, pra mim deu. Tchau, tchau. Adorei o livro, vou levar.
O coraçãozinho a gente deu. Até dá, né?
Não, você tá de... As pessoas assim, ó, tipo beijando uma tapoeira, né?
Imagina.
Um dispositivo de borracha. E R$200?
Não, e
se
agora
eles soubessem quero... que isso...
Nosso
até
programa
um negocinho
não é um
de verdade.
Programa de economia, mas vale lembrar que o governo vai taxar os produtos...
Vindos da China.
Importados. Né? Desses sites chineses aí,
uma cota
compra
de
maior de 50 dólares. E, já, então, esse daí já vai ser taxado.
Gente, que loucura.
Quem experimentaria? Quem mini pensou?
Não entra? Não vai ser taxado? Alguém fez a conta aí rapidinho. Não vai ser taxado?
Não, mas eu...
Ó, então vai ter maluca comprando aqui no Brasil.
Que
pode
vantagem.
Ter.
Gente, eu acho que não vai ter cota nenhuma, viu? Porque a isenção era pra compra menor que 50 dólares. Vocês estão achando que é só mais de 50 dólares aí? Eu acho que...
Não,
mas é isso,
menos
que vai
de 50.
Ser, é 200
então,
reais.
Não interessa. Eu sei que esse negócio aí vai vender que nem água.
Ah, a Larissa quer.
Você acha?
Não é possível, eu tava querendo comprar meu dispositivo. Que, como assim?
Não,
eu
tava tentando entender. Oh,
você falou que você compraria?
Não, não falei isso.
Ah,
não.
Que eu vou ver já.
Mas ganharia e usaria.
Vocês acham que
não,
que,
não falei
que
vem, isso, não.
Que compra no Brasil isso?
Não, não quero.
Ah, deve chegar, mas assim...
Não, não quero também, não.
Eu não vou comprar, não.
Você tá falando com a diretora estranho. Ou comigo? Falar? Ela falou, a diretora falou assim pra mim. A Lari quer falar. E você respondeu.
Confusa,
não, vocês estão
deixando
quero,
confusa
não.
Aqui, gente. Isso é muita loucura.
Peraí, eu tenho uma pergunta. Você usaria ou não usaria?
Eu não usaria. Acho uma grande loucura. Ainda mais fico me vendo fazendo... Não
nem
sei.
A chinesa já
acho
para
estranho.
Acabando com a festa de todo mundo aqui, a notícia do jornal O Globo, prestem atenção. O governo federal vai acabar com a regra que isenta de impostos as remessas internacionais com valor inferior a 50 dólares, Astrid Fontenelle.
Ah, vai até.
Ou seja,
agora
é maior. Tudo é
vai ter taxa no dispositivo do beijo.
Entendi, entendi.
Nem as chinesas levaram a sério. Tava todo mundo morrendo de rico aquilo.
Não, isso é engraçado, porque o beijo não é uma coisa isolada.
Ó.
Né?
Eu também acho,
não
tem que ter
um
toque,
movimento.
Pegar atrás do pescoço.
Do da pessoa,
tem
né?
Toda uma coisa, tem o toque, tem a chegadinha.
Não é uma boca que a gente quer levar pra, num saquinho, tipo pra delivery, né? Pra beijar mais
não,
tarde.
Dá
não,
dá aquela aguinha.
A pergunta é, o seu amor sobrevive à imagem da pessoa amada beijando o dispositivo?
É, isso
porque
também
se
é
sim,
fundamental.
Opa!
Olha...
É, não, é
mas
Gabriela
a gente
deve dessas,
ver,
né?
A pessoa beijando o dispositivo.
Ah, não
mas
sei.
O beijo ficou meio banalizado, não ficou uma coisa assim? Aí a pessoa sai e beija 350 pessoas, aí beija quantos? Beija 50, beija 70, aí ficou, virou uma maquininha, uma coisa... Não ficou meio mecânico? Vocês não acham que ficou meio mecânico o beijo?
Não, eu acho que isso daí é uma reflexão bem, bem bacana.
É, porque isso é a mecanização do beijo. E eu tô sentindo que isso, independente da máquina, isso tá acontecendo, assim. Sim. Naturalmente, a gente vai pra festa, as meninas vão pra festa, os meninos, não sei o quê, e aí... Beija todo mundo.
Beijo,
eu vejo os adolescentes.
Por quantidade.
Por quantidade. Eu vejo vários adolescentes querendo beijar para deixar de ser BV, para deixar de ser BVL.
Total.
Não quer o título de BV, quer ser o descolado.
Eu passei por isso.
Todo mundo, eu também não queria, não.
Que eu era a
nem
última
eu queria,
da
ficava
escola.
Fazendo as amigas beijadas. Já beijou, não? Vai beijar hoje. Negócio de beijar hoje, tem que beijar, tem que beijar.
Eu inventei que eu tinha beijado dois meninos na escola para não ficarem me zoando que eu era BV. Só que eu não me dei conta de que eu precisava aumentar o número, sabe? Né? No espaço
ao longo
de tempo,
do
assim.
Tempo.
Então eu passei um ano tendo beijado os mesmos dois. Ou seja, todo mundo sabia que eu tava mentindo e eu ali, ó. É porque eu era. Todo mundo já tinha beijado. Eu beijei a primeira vez com 14.
Aí você se sente que tá ficando pra trás.
Ah, todo mundo me zoava,
assim,
não queria.
Beijou a primeira vez com 14?
É, olha lá a galera que tá demorando também. futuro tá de vocês bem. Pode ser descolado, que nem a tia.
Não, isso aí é bem relativo. Bela, tu até agora não falou nada da maquininha do beijo, só riu.
Não, é que assim... Não, eu não usaria, eu acho que o beijo... Eu acho que o beijo vai além, como a Dani colocou, vai além do só do toque aqui, entendeu? Eu acho que é uma preliminar maravilhosa, por exemplo. No beijo, você já... Cara, assim, beijou, acho que você já consegue escanear, dá pra fazer meio que um raio-x do que vem por aí, sabe? É. Eu sinto isso, eu acho que o beijo mostra muito. Se tem pegada, se não tem, se o beijo é almofadinha, como eu falei, se não é, se é aquele beijo oco ou não. Aí você já sabe como vai ser o negócio, entendeu? Então eu acho que é importante.
Eu falei isso da mecanização, de não sei o quê, eu não falei julgando, não, viu? Falei assim.
Ah, não pegamos inclusive... a gente, não, mas tirando um abadá.
Eu olhando pra você e vendo você pensando...
15 pessoas.
O marido da minha.
Mas eu concordo. Eu gostei da fala da Lara. Né,
mas não é julgando, acho que todo mundo tem liberdade, inclusive, para beijar 55 anos quiserem.
No carnaval, então, né, Lari?
Opa! Fé!
Quantos colarizinhos gigantes você já voltou
para
casa?
Mas isso é uma parte do romance que eu gosto, assim, de ter o... Acho que com o tempo também, eu acho que eu já fui assim, já vi o beijo mais nesse lugar, mais avarejo, né? Mas com o tempo, eu fui... Tendo outra relação com o beijo, realmente, assim. E aí fui dando mais importância, fui selecionando mais. Porque quer queira ou quer não, uma troca de energia ali, né?
Sim. Total, é.
Ah, mas nada como um beijo apaixonado, né? Porque depois de muito tempo, né? Eu fiquei bastante tempo me relacionando com JP. E beijo muito maravilhoso. Só que ele muda. Total. O beijo muda.
Sim.
Um beijo apaixonado, assim, aquela paixão avassaladora do... negócio que...
Mas não dá pra retomar isso, mesmo nos relacionamentos longos?
Isso é uma outra pauta para o outro programa.
Tá bom.
Que o de hoje
acabou?
Ah, não!
Não foi combinado.
Uma coisa bem séria, bem séria. Gente, por coincidência, hoje, daqui a pouquinho, é dia do beijo. E com relação ao beijo do Dalai Lama, só uma coisa a dizer aqui no Saia. Seu guru é você. Demita o guru qualquer que se colocar acima com a postura de mestre a ser servido. Sua conexão tem que ser direta lá, com quem quer que seja. Para mim, com Deus. Oxalá, Buda, whatever. Porque antes de ser monge, antes de ser padre, antes de ser babalorixá, existia um homem. E homens, mulheres... falham. Gente, beijo, beijo de selinho pra vocês. Saia justa acabou. Dani, pra você, olho no olho. Bem sério. Tô contigo e não abro. De jeito nenhum.
Obrigada.
Mas de jeito nenhum.
Obrigada.
Entendeu?
Obrigada.
Aí agora o negócio é o seguinte.
Eu achei que era um beijo.
Não, peraí, tem a chamada.
Não é? Né?
Achei que do... um beijinho. Eu acho depois, que a gente tem que fazer telefone sem fio.
Eu tenho que avisar que o programa está disponível no Globoplay, se a família não viu, não sei o quê, parará, parará.
Eu começo.
Com todos os episódios do Saia, se dá para maratonar essa nova temporada que está uma beleza. A gente também está em podcast, que é ótimo, dirige, vai ouvindo a gente. Dá para reconhecer fácil cada voz. Tem uma abelha, então, está com a voz muito marcante. É só buscar o Saia Justa em todos os tocadores, que a gente está em todas. Até semana que vem, vai interagindo com a gente nos posts do GNT. De novo, obrigada pela companhia. Agora você fica com aquela série maravilhosa que hoje vai contar. Estava escrito aí, mas já... Ah, não tem mais? Acabou já a série? Vou rever no Globoplay. E então, para fechar, beijo, abraço ou aperto de mão?
Beijo. Beijo! Vem cá, Gabi.
Vamos, aí, pá.
A gente vai...
Eu não quero sobrar. Vela.